Olá, eu sou o Ricardo Terto e estou aqui com vocês durante esses episódios especiais de férias enquanto preparamos a nova temporada do Pauta Pública. Por aqui a gente está trazendo alguns dos momentos mais marcantes do Pauta em 2024, organizados por assuntos que abordamos ao longo do ano. Nesse episódio, antes do mundo acabar, as mudanças climáticas e a urgência para novas adaptações. Com o tema da temporada 2024 sendo Conversas que não podemos mais adiar, a gente não tinha como deixar de trazer vários episódios trazendo desta, que é a grande e mais urgente questão de toda a humanidade neste século, as mudanças climáticas. Esse episódio reúne algumas das falas mais importantes dos nossos convidados ao longo do ano. Vocês vão ouvir por aqui as vozes da jornalista e pesquisadora Mariana Belmont, da mestre em planejamento urbano Gisele Brito e do ativista e escritor Ailton Krenak. Vale dizer que os links para os episódios de onde esses trechos foram tirados estão na descrição do programa. E aproveitando o embalo, nenhuma dessas conversas teriam sido possíveis sem a ajuda das pessoas que nos apoiam através do programa de Aliados. 2025 será outro ano desafiador e o Pauta vai seguir com algumas novidades e mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês para seguir com esse trabalho que já vai para o seu quinto ano. Se você quiser saber mais como contribuir, acesse apoie.apublica.org e lá você vai ter todas as informações e já pode escolher um valor mensal que vai ajudar muito a todo esse trabalho continuar existindo. Por isso, vamos aos trabalhos. As transformações climáticas trouxeram inúmeros desafios em diversas áreas do conhecimento, inclusive no jornalismo e na comunicação. E mais do que nunca, a linguagem é insuperável e dar nome às coisas ajuda com que debates importantes sejam levantados. É o caso do racismo científico. Lá no começo do ano passado, o termo foi ridicularizado por algumas pessoas que debocharam do uso desse termo quando a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou disso para comentar a tragédia ocorrida na zona metropolitana no Rio de Janeiro, onde 12 pessoas morreram por causa das chuvas extremas. Isso foi antes de todo aquele desastre no estado do Rio Grande do Sul, só para constar. Acontece que esse termo não é algo que veio do nada, e é fruto da conclusão de que pessoas que estão mais vulneráveis às consequências das transformações climáticas são as mais pobres e que a maior parte dessas comunidades são formadas por pessoas não brancas. Para explicar detalhadamente sobre isso, a gente convidou no episódio 107, Racismo Ambiental e Justiça Climática, a jornalista e pesquisadora Mariana Belmonte. Escuta aí agora um pouco de como foi esse papo.
Eu acho fundamental racializar o debate sobre justiça ambiental e justiça climática, né? Esses dois termos que têm se usado muito agora, especialmente na sociedade civil, em debates com movimentos ambientalistas, né? Eu, pessoalmente, em textos que eu escrevo, nas coisas com que eu trabalho, no meu trabalho, eu uso o termo racismo ambiental. Esse termo justiça climática, justiça ambiental, ele foi criado, né, internacionalmente para cumprir uma tarefa que a branquitude internacional não cumpre e, se não houver pressão social, nunca vai cumprir, que é falar sobre racismo, né? Então, tem a frase clássica, né, que a Coalizão Negra por Direitos aqui no Brasil diz, escreve e denuncia, que sem justiça racial não há justiça climática, justiça ambiental. Então, isso é muito importante. É muito importante falar de racismo. Antes de falar, a gente precisa falar sobre racismo. E muitas vezes esse termo justiça ambiental, justiça climática, esses termos, eles são usados para não falar sobre racismo, para não falar sobre machismo, para não falar sobre patriarcado, sobre xenofobia, sobre homofobia. Então, usar o justiça ficou muito mais bonito, muito mais palpável, né? Eu acho que as pessoas esqueceram um pouco também do termo direitos humanos nesses lugares, né? Você, quando a gente acompanha as negociações das conferências do clima, enfim, você lê os documentos, você percebe que, primeiro, que nenhum documento traz a questão racial, nenhum documento. Nenhum documento traz a questão afrodescendente, questão negra no debate. E ninguém, quase nenhum, fala de direitos humanos de uma forma mais clara e com proposição. Então, acho que num país que a gente tem 56% da população negra, né, autodeclarada negra, a gente precisa dar nome às coisas, né? A branquitude tem muita dificuldade em falar sobre racismo, né? O termo racismo ambiental, ele foi criado, né, pelo ativista Benjamin Chaves na década de 80, nos Estados Unidos, né, durante um protesto por justiça ambiental no estado da Carolina do Norte. Durante esse processo, alguns manifestantes eram contrários à instalação de um aterro sanitário para resíduos tóxicos em um território majoritariamente negro. E aí, o termo é criado a partir dessa situação, né? Pelo Benjamin Chaves. E é importante conectar com o que acontece no Brasil. Quando populações são retiradas, removidas dos seus territórios, por várias justificativas. Justificativa, muitas vezes, de área de risco, justificativa de grandes empreendimentos, né, como energia eólica, que na verdade traz muitos prejuízos e prejuízos à saúde de populações. O que acontece em Alcântara, no Maranhão, né, com a base espacial. E a gente pode aqui trazer vários outros exemplos que acontecem no Brasil sobre isso. É sempre o território negro que sofre o impacto e é o lugar ou de despejo de lixo, falta de políticas públicas. Acho que tem um exemplo importante, um exemplo que eu gosto sempre de trazer. Todo mundo já deve ter ouvido falar que chuva, deslizamento acontece porque nas áreas mais pobres há muito morro, muita ladeira, ou porque muitas dessas casas, dessas moradias ficam nas beiras dos rios, e que as pessoas não deveriam morar ali. Mas é fundamental entender que habitação em área íngreme não é sinônimo de desastre. Basta a gente olhar para a região de Perdizes, em São Paulo, que é esse bairro de classe média alta, onde os edifícios não deslizam. A cada tempestade, nenhum edifício, nenhuma casa desliza, graças aos investimentos em infraestrutura da prefeitura. Então, essa carência de infraestrutura urbana para permanência segura de moradias em áreas de morro, nas regiões mais pobres, é um produto do sistema que transforma a necessidade humana básica de morar em mercadoria. Essas situações de risco, como no Rio de Janeiro, como São Paulo e como outras cidades, elas não surgem de uma suposta falta de planejamento individual ou familiar, né? Elas não são frutos de escolhas da população que moram ali, em assentamentos precários, Elas, na verdade, são fruto de uma política habitacional ou da falta de uma política habitacional destinada à população negra e periférica, né? A política urbana dessas cidades, e eu acho que é o caso do Rio de Janeiro também, né? Trazendo essa, a partir dessa questão do que aconteceu no Rio, bem no começo agora de 2024, é a política urbana a responsável pelas pessoas negras e periféricas estarem em condições de subalternidade de risco socioambiental. As regiões mais seguras não foram feitas para elas habitarem. E nos bairros onde elas habitam, não há provisão de infraestrutura nem ações de programas de adaptação, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Isso é muito importante, né, gente? Como a gente age quando o direito à terra continua sendo limitado por um grupo de proprietários e a única alternativa da população de baixa renda é se sujeitar aos subprodutos do mercado. A culpa não é da chuva. Culpar a chuva e as famílias não é o caminho. Os municípios, os estados, o governo federal, eles precisam ser responsabilizados pela falta de ação, de adaptação e pelas mortes e soterramento dessas famílias, né?
Dentro dessa discussão sobre racismo ambiental e justiça climática, um fator muito importante é a necessidade de adaptação das cidades às emergências climáticas, mas sempre de uma maneira crítica, e levando em conta quem são as pessoas que são mais afetadas por enchentes, ondas de calor e fumaças nessas cidades. Foi um ano de chuvas históricas, ondas de calor recorde, fumaça cobrindo o país, e tudo isso tornou esse assunto imprescindível. Por isso, convidamos a mestre em planejamento urbano, Gisele Brito, que de maneira bem contundente trouxe essa questão no Pauta 139, Justiça Climática e Cidades Antirracistas.
Trabalho bastante com a questão da própria desigualdade na estruturação da cidade, né? Então, assim, hoje a gente vê que... Hoje não, isso é histórico, né? O desenvolvimento tem sido uma ferramenta do embranquecimento, né? Desenvolvimento é embranquecimento. Mas quando a gente está numa periferia e aí a gente começa a ter reivindicações, por exemplo, eu quero alargar uma avenida, porque eu passo muitas horas ali, é muito trânsito e tal, e no centro também, né? Quero construir uma estação do metrô, mas tem um impacto racial imenso, que ele não é visto como importante, né? Nem na hora do planejamento, nem na hora da execução disso. Então, você fazer melhoramentos numa cidade que não leve em consideração os impactos raciais da transformação, muito provavelmente vai agravar as desigualdades raciais ao invés de diminuí-los. São problemas do nosso modelo de desenvolvimento. Aí não é só nosso aqui no Brasil, não é só nosso aqui em São Paulo, mas é do modelo de desenvolvimento mundial, mas que a gente precisa discutir esse desenvolvimento, né? Então, a gente precisa discutir isso a fundo para ter soluções a fundo. O que está acontecendo aqui em São Paulo, a gente vê da outra coisa, a gente vê como que as gestões públicas acumulam pouco com as emergências, né? A gente viveu uma emergência que passava pela questão respiratória, né? Por doenças respiratórias, por impactos das questões respiratórias há pouco tempo. A gente vê que a gente aprendeu pouco sobre elas, tanto na comunicação, como na estruturação, que isso é adaptação também, né? Que é um debate muito importante sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas têm duas frentes bem importantes, né? No enfrentamento. Tanto a mitigação, que vários cientistas dizem que, infelizmente, de certa forma, passou o tempo, que a gente não tem mais tempo para impedir a multiplicação de eventos extremos, mas ainda assim a gente precisa mitigar, né, a emissão de gases do efeito estufa para não aumentar o desastre. Nas cidades, o que é mitigação? A gente repensar sistema de transporte, né, que são muito poluentes, repensar o incentivo ao automóvel, ao carro individual, que é muito muito poluente. A gente precisa repensar, por exemplo, né, código de obras, por exemplo, que é muito permissivo com a falta de ventilação, né? Toda varanda gourmet é um roubo. A varanda gourmet, ela é um artifício aí das construtoras para ter menos área construída computada. Mas isso tem uma consequência para as mudanças climáticas bem interessante, né? Porque quando você tem esses apartamentos que tem uma varanda gourmet, o apartamento tem 21 metros quadrados, mas tem 10 de varanda. Aí o que a pessoa faz? Assim que ela entra no apartamento, ela fecha aquela varanda, né? Na verdade, quando ela vai comprar, o stand já mostra aquela área incorporada com uma cozinha da casa. O que acontece quando fecha aquela varanda gourmet? A única circulação cruzada que tinha ali, ela é impedida. Então, o que também você incorpora imediatamente naquele projeto? Um ar-condicionado. E a gente tem que pensar que, de fato, com as mudanças climáticas, talvez a incorporação de ar-condicionado passe a ser uma demanda, né, muito básica da vida, assim, das pessoas. Agora, o que acontece se a gente é permissivo com isso? Em vez de a gente pensar em arquiteturas que pensem em ventilação, né? Quem mora em cidade litorânea, por exemplo, a arquitetura das casas privilegia a ventilação, né? Cidade em Belém, por exemplo, eu já estive em imóveis em Belém, mesmo apartamento que tinha todo um desenho para pensar a circulação cruzada e tal. É mitigação. E aí adaptação, que no caso da emergência que a gente está vivendo agora, a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado com estruturar o sistema de saúde para que ele consiga receber as pessoas. A gente precisa preparar as escolas, né, para ter ambientes adequados, para ter ambientes que as pessoas que estão ali dando aula, né, na atividade da escola, consigam informar os alunos, cuidar dos alunos, né, pensar atividades adequadas. O trabalho, né, os trabalhadores que estão na rua, né? Cara, outro dia eu vi um cara fazendo um reparo na rua, um baita sol, meio-dia, pensando, meu, que loucura, né? Quais são as condições de trabalho dessa pessoa? Então, isso não está na pauta, porque é necessário enfrentar o modelo de desenvolvimento, não pensar política de adaptação sem pensar na mobilidade, na acessibilidade, na distribuição dos lugares de interesse da cidade, é pensar em revitimizar as pessoas com a distância, com perda de tempo dentro de transporte, ou empurrar as pessoas para soluções individuais.
Bom, mas se hoje o mundo parece que agora está acordando lentamente de um transe em que antes achava que podia explorar vastamente todos os recursos do planeta e poluir os céus, os mares, a terra, de onde vem a nossa comida, e tudo isso sem nenhuma consequência, os povos indígenas vêm dando esse alerta há muito tempo. Para fechar esses episódios especiais, a gente trouxe uma fala que foi ao ar no episódio 112, especial O Mundo em Colapso, gravada nas atividades de 13 anos da agência pública, que trouxe aí várias conversas importantes e encerrava com a mesa Antropoceno e Mudanças Climáticas. A fala do ativista e escritor Ailton Krenak trouxe momentos que com certeza ressoam na cabeça de todo mundo que escutou esse programa até hoje. Antropoceno, para quem não sabe, é uma teoria que argumenta que estamos vivendo hoje uma nova era geológica que substituiu o Holoceno. O Antropoceno seria uma era em que as condições climáticas da Terra são totalmente influenciadas pela ação humana. O Krenak começa sua fala trazendo a sua perspectiva sobre esse debate e depois, bom, depois ele acaba derretendo a todos nós com uma fala arrebatadora. É só ouvir.
O evento climático, ele é uma realidade na nossa pele, no nosso corpo, no nosso território. Ele mata as pessoas, ele deixa muita gente desabrigada. O planeta hoje já tem a estimativa de cerca de 500 a 600 milhões de pessoas desabrigadas preambulando no planeta, se afogando nos oceanos, levando tiro no México, no Haiti, na Palestina, morrendo por aí. Os eventos extremos, torrando a gente a 40 graus, 45, 50, 60, eles vão ser cada vez mais incidentes sobre todos nós. Mas os mais vulneráveis, obviamente, são os pobres. O Galeano, Eduardo Galeano, dizia que as serpentes preferem picar o pé descalço. Ele não pica o pé de quem usa bota. Geralmente, ele pica um pezinho descalço, meio débil. E débil é quase 1 bilhão de pessoas no planeta Terra, sem casa, sem abrigo, sem território, sem cidadania, sem nada. Essa gente eu já chamei de subhumanidade. É uma subhumanidade. Ora, se nós sabemos que já se constitui uma camada de nós humanos que não vai alcançar nunca a mínima condição de humano, ele nunca vai ser respeitado em nada, ele vai ser esmagado pela polícia, ele vai ser abusado pelos governos. Onde cabe democracia nisso? É como se a gente estivesse reclamando de uma democracia que se a gente tiver que ir a campo, pegar uma amostra grátis, a gente ia voltar com a mão vazia, né? A democracia, talvez no século XX, tenha sido um apelo potente para obrigar as grandes agências a cumprir o mínimo de obrigação com as sociedades, com a diversidade cultural, com a diversidade econômica e tudo no país, no mundo. Mas as superestruturas como a ONU, a UNESCO, a Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial, essas superestruturas, elas não têm mais nada a dizer sobre democracia, porque elas não fazem, elas não exercem democracia. Elas são superestruturas autoritárias que suportam a marcha do capitalismo no planeta, comendo o corpo da Terra, comendo. Eu fiquei indignado quando eu estava participando de um comitê para a criação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Fizemos a proposta, apresentamos à UNESCO, fizemos uma campanha junto à UNESCO para que a UNESCO reconhecesse aquele território que vai dali de onde é Belo Horizonte, daquele quadrilátero ferrífero e vai até a Chapada Diamantina, é uma cordilheira, e lutando para aquilo virar uma reserva da biosfera, quando ao mesmo tempo a UNESCO patrocinou uma reunião em Paris para discutir como é que eles iam fazer mineração em reservas de biosfera no mundo. Eu pensei, bom, qual que é a da UNESCO? A UNESCO é um comitê de mineradoras, de bandoleiros? Então, assim, a ONU, vocês sabem muito bem, quando os Estados Unidos decide, a ONU faz o que ele quer. Então, como é que nós vamos falar de democracia se os agentes, os agentes estruturadores de uma política, de uma ordem global, não querem a democracia viva? Né? Democracia onde? Nos Emirados Árabes? Democracia nas Olimpíadas? Democracia em Paris? Então, a gente talvez devesse fazer uma crítica epistemológica e nos perguntar se a gente está dando o nome certo para as coisas certas ou se nós estamos aceitando trazer do século XIX, do século XX, ideias para o século XXI. A nossa historiadora Lilian Schwartz, ela escreveu um artigo o ano passado, dizendo que o século XXI ainda não tinha começado, professor Carlos. O século XXI estava lá e a gente estava invadido por uma espécie de lama do século XX, a mentalidade, a maneira de governança, o abuso com a democracia, o desrespeito aos direitos humanos, a banalização da política. Ela escreveu esse artigo e ele ainda está valendo. Eu acho que nós estamos no século XX. Não começou o século XXI. Nos últimos 30, 40 mil anos, o humano achava que a Terra era um lugar sagrado. Ele tinha medo do raio, do trovão, da tempestade. Ele tinha medo da mudança da cor do pôr do sol. Quando o sol se punha de uma maneira diferente, uma humanidade inteira saía zoando pela Terra. Talvez naquele tempo em que eles eram nômades, ou nós, nômades. Quando todo mundo ficou esperto, dominou a agricultura, pegou o metal, começou a fazer essa farra toda, deixaram de tratar a vida no planeta como uma experiência sagrada e passaram a acreditar que o planeta, que a Terra é um organismo plástico, uma coisa plástica, que a gente pode esticar, dobrar, enrolar, derrubar montanhas, comer o Everest, tirar o Himalaia, acabar com essas montanhas nossas aqui, com as cordilheiras, tudo, comer os oceanos, acabar com as florestas. Não foi uma ação geológica que fez isso. Fomos nós, os humanos, que fizemos isso. Então, esses conselhos de cientistas que dizem não teve ainda o grau de alteração para dizer que é uma era, o antropoceno, eles estão trabalhando com a métrica deles. Mas lá por volta de 92, eu recebi o Davi Yanomami, ali no Butantã, tinha uma casa ali que chamava Casa do Sertanista, e nós tínhamos ocupado a Casa do Sertanista e instalado a Embaixada dos Povos da Floresta lá. Eu, de certa maneira, assumi de maneira autoritária e nada democrática essa embaixada. Eu era um embaixador dos povos da floresta por minha própria conta. Ninguém foi lá me desautorizar, então eu estava lá. Vinha o Osmarino Amâncio, vinha o Chico Mendes, vinha todo mundo, eles admitiam que aquilo lá era a Embaixada dos Povos da Floresta, o Conselho Nacional do Seringueiro, o Davi Yanomami, os parentes do Xingu, e lá estava a Embaixada dos Povos da Floresta. Chega lá o Davi, visita uma instalação que um artista chamado Benê Fonteles tinha feito, que era um círculo desse tamanho que nós estamos aqui, nessa plataforma, com terra vermelha, que ele arrumou uns caminhões de terra vermelha, muito limpinha e bonita, e botou lá. Depois ele trouxe farinha, aquela farinha grossa, farinha de iriri, trouxe farinha do Pará também, e botou uma auréola de farinha. Depois ele botou um cocar, ele enfeitou toda aquela espécie de biosfera com essas coisas todas. E o Davi veio para fazer uma fala, acompanhando a gente. Aí, isso há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, vamos lá, 91, aí o Davi fala, os humanos estão queimando o peito do céu. Ele é um xamã, né? Estão queimando o peito do céu. É lógico que a maior parte daquela audiência ficou, os humanos queimando o peito do céu. Então, aí ele falou, já estão fazendo um buraco. O que é interessante, e o professor Carlos sabe, é que por essa época foi quando começaram a dizer que nós estávamos acabando com a camada de ozônio que protege a biosfera do planeta aqui, né? Os Yanomami estavam vendo isso, e não era do painel do clima que eles estavam vendo. Eles estavam vendo isso da floresta, das experiências que eles estavam vivendo dentro da floresta. Assim como os nossos parentes cientistas do Alto Rio Negro já estavam reclamando do desaparecimento de vários indicadores de cada época do ano. Tem aquele filminho feito lá no Xingu, que é Para Onde Foram as Andorinhas? E que denuncia, é um marcador que denuncia que alguma coisa grave está acontecendo, porque o ciclo de aparecer e desaparecer uma espécie na floresta, de se desaparece uma coisa dessa, para esses povos antigos, é uma mudança geológica, uma mudança climática, que eles não vão usar esses termos, claro, porque esses termos têm dono. Eles têm dono. É por isso que é geológica. Então, a autoridade para falar disso é o geólogo. Agora, e se o nome da coisa não fosse mudança geológica, era geológica? Fosse, por exemplo, uma era sensibilidade cósmica. Essa coisa que você não acha que você vive só dentro de uma esfera. As cosmovisões, para mim, elas têm muito mais alcance do que uma apreciação geológica. Mas talvez nenhum cientista vai ser capaz de negar a evidência de que nós estamos comendo o corpo da Terra, feito uma peste. E a última vez que eu abordei o tema, eu disse que daqui a uns 20, 30 anos, as pessoas vão derreter feito lesma na calçada. O calor vai estar tão chapante que um cara sai de casa e derrete na calçada. Para um geólogo, isso deve ser um escândalo. Até que o próprio geólogo derreta na calçada.
E enquanto a gente ainda não derrete feito lesmas na calçada, seguimos aqui por mais um ano mergulhando fundo nos temas mais importantes e relevantes do nosso tempo. A quinta temporada vem aí com aquela assinatura jornalística da Pública que vocês tanto reconhecem, mas também traz muitas novidades que vocês já vão descobrir semana que vem na volta do Pauta Pública. Foi um prazer relembrar com vocês aqui alguns dos momentos mais marcantes de 2024. Coragem e força pra gente nesse 2025 que tá só começando. Toda sexta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast, a gente se encontra em episódios inéditos do Pauta Pública. Esperamos vocês lá. Um abraço.